Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos ao Brasil Trade Talk, o seu podcast para as últimas atualizações e previsões do mercado de commodities no Brasil. Eu sou Ana Andrade e faço parte do time de especialistas de commodities da divisão de análises e dados da London Stock Exchange, ou Bolsa de Valores de Londres. Aqui comigo está o meu colega Daniel Pereira. Daniel, passo a palavra para você se apresentar.
Boa tarde a todos. Prazer participar do Brasil Trade Talk hoje, Ana. Obrigado.
Muito obrigado, Daniel. Impulsionado pela London Stock Exchange Group, uma renomada empresa global de dados, este podcast traz análises abrangentes e atualizadas para as commodities no Cone Sul. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidade sobre os fatos que moldam este setor vital, sim, você está no lugar certo. O Brasil, conhecido por sua extensão de recursos naturais, exerce uma influência significativa no mercado global de commodities, da agricultura à energia, da mineração aos metais. O Brasil desempenha um papel fundamental na definição das dinâmicas de oferta e demanda em todo o mundo. No entanto, em um cenário de constantes mudanças, acompanhar as tendências, insights e previsões pode ser, sim, uma tarefa desafiadora. Mas conte conosco. Com acesso a uma grande quantidade de dados e uma equipe de especialistas do setor, a London Stock Exchange Group, Bolsa de Valores de Londres, visa o suporte do processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. A cada episódio, serão explorados os principais fatores que afetam as commodities no Brasil e assim como os mercados importantes, os principais players do setor. Vamos explorar o impacto dos padrões climáticos nas safras, analisar as dinâmicas geopolíticas e os impactos no mercado doméstico. Junte-se a nós nessa jornada. No episódio de hoje, vamos conversar sobre os fatores macroeconômicos que moldam o agronegócio com o professor Geraldo Barros. O professor Geraldo Barros é líder e co coordenador científico do grupo de pesquisa da CPEA, do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Tesalque, USP. Professor, gostaria de agradecer a presença do senhor. Passo a palavra.
Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição no que eu puder ser útil com as análises, com dados, etc.
Muito obrigado, professor. E gostaria de começar com uma primeira pergunta acerca da situação macroeconômica voltado para um espectro um pouco mais amplo do Brasil, olhando os nossos principais players. Como que o senhor vê a situação macroeconômica no Brasil, Argentina, Europa em 2024, assim como no ano seguinte, 2025? Como o cenário macroeconômico nesses três principais players, Estados Unidos, Europa e Argentina, podem afetar o Brasil e a agricultura brasileira, esse importante setor da nossa economia?
Olha, a principal questão é como o Brasil vai cuidar de si próprio, né? Então, existe uma série de regras para uma boa conduta macroeconômica, microeconômica, tá? E é sobre isso que nós devemos focar nossa atenção aqui no Brasil, porque é exatamente sobre isso que nós podemos influenciar e atuar, né? Nós tentamos criar aqui no Brasil um clima favorável ao crescimento, ao investimento e principalmente a uma manutenção contínua do crescimento da produtividade no país, certo? Então, pode-se fazer intervenções do lado da demanda, com políticas fiscais, monetárias, etc., tá? Mas terão efeitos apenas de curto prazo. E nós devemos, no Brasil, passar a enfocar mais no médio e longo prazo e focar, portanto, na produtividade. Para focar na produtividade, nós vamos ter que focar em ciência e tecnologia, que é um fator fundamental, em educação, em infraestrutura, que nós temos problemas de infraestrutura, né? E, mais do que nunca, trabalharmos arduamente para termos instituições bem ordenadas, que funcionem de uma forma coordenada. Eu falo tanto do executivo, do parlamento, do judiciário, porque tudo a economia é muito sensível, né? Porque vocês têm que tomar decisões, às vezes, com muito tempo de antecedência, né, para investir, seja em ativos fixos, seja em capital humano, etc. Então, o Brasil deve focar em si para se preparar para qualquer imprevisto que venha de fora, né? No contexto que nós estamos atualmente, o Brasil deu saltos importantes com as reformas que realizou, previdenciária, tributária recentemente, e mais algumas, que dão uma maior consistência para a governança do país, né? E então agora nós vamos passar por um período em que vai ser aplicada, que vai ser detalhada vão ser detalhadas essas reformas. A reforma fiscal, por exemplo, nós vamos ver como vai ser detalhada, como vai ser implementada. Ela vai ter impactos por setores de uma forma diferenciada. Alguns setores vão ser incentivados, outros não. Então, vai ser um período de adaptação e vão ser vários anos, né? 5, 6, 7, 10 anos em que nós vamos estar convivendo num processo de transição para isso. Mas foi um salto importante e algo que devia ser feito há muito tempo e foi feito finalmente. Então, o Brasil está razoavelmente preparado, né? E tem também uma governança do ponto de vista econômico e financeiro bastante, bastante de qualidade, apresentada pelo Ministério da Fazenda, pelo Banco Central, que estão, se têm sido os esteios, né, das expectativas que estão sendo formadas. Do ponto de vista do agronegócio, nós temos uma dinâmica, o agronegócio tem uma dinâmica própria de crescimento, porque ela está lastreada no, na produtividade. Certo? Então, a agricultura brasileira tem crescido em torno de 3,5%. Né? Se eu tivesse, qual vai ser o crescimento da agropecuária no próximo ano? Eu diria 3,5%, porque 3,5%, porque é a média que nós temos observado. É claro que vai haver oscilações, em função de clima, principalmente aos ataques de doenças, pragas, etc., que podem prejudicar ou ajudar, conforme a direção que a coisa vier. Mas então, eu acho que o agronegócio, como ano passado, teve um crescimento fora da curva por causa do clima. E o clima vai ser um evento.
Uma pergunta nesse ponto, desculpa te interromper.
Pois não?
Quando a gente fala então 3,5% é em cima do valor gerado dos produtos, como seria um produto interno das commodities, como que a gente mede isso?
Isso é medido pelo PIB. Nós do CPEA medimos o PIB da agropecuária, né? E aí essa agropecuária num sentido amplo, que inclui a parte de florestas, pescas, etc. Que às vezes é chamado de primário, eu chamaria de setor primário orgânico, para contrapor-se ao setor primário inorgânico, que seria toda a parte de minerais e correlatos, né? Então, todo o país baseia o seu crescimento no uso dos seus recursos naturais. O agronegócio, recursos naturais orgânicos, e a indústria, principalmente na parte inorgânica. Se bem que tem a agroindústria, que está lastreada também nas atividades da agropecuária e, portanto, dos recursos orgânicos, né? Então, nós temos a medida do PIB, qual o valor agregado pela agricultura brasileira ou pelo agronegócio brasileiro. E eu estou falando nesse crescimento de 3,5% para o PIB do agronegócio, da agropecuária. O PIB do agronegócio cresce sempre um pouco menos, está na casa aí de 2%, né? E essa menor taxa para o agronegócio como um todo se deve ao desempenho da agroindústria. A agroindústria do Brasil é parte, na contabilidade do IBGE, ela é a parte da indústria de transformação no Brasil. Então, ela tem, de certa forma, as mesmas dificuldades que a indústria de transformação no Brasil, que tem tido um crescimento bem aquém do desejável. E a principal dificuldade aí para a agroindústria, como é para a agroindústria, é que os mercados internacionais criam barreiras à exportação de produtos de origem agropecuária com valor agregado, né? Já do lado da indústria de manufaturas, né, que é aquela agroindústria de transformação que não usa a base agropecuária, a dificuldade está em ter uma competitividade, tá? De ter acesso, aos demais mercados, etc. Mas, no caso da agroindústria, dificuldades são barreiras comerciais realmente criadas, né? Nós transportamos soja do Brasil até a China, que é uma perda econômica muito grande. Você está transportando o produto ainda na sua forma bruta, uma commodity, quando você poderia estar transportando óleo ou farelo ou já a carne, suína, bovina, né? Que seria muito mais econômico. O princípio, a economia tem como princípio, né? A economia locacional, é que o processamento tem que se dar no local de origem, porque você vai economizar em custos logísticos, né? Então, nós temos uma agroindústria que tem crescido, infelizmente, a uma taxa inferior, não por deficiência dela, mas porque os mercados se fecham para produtos da agropecuária de valor agregado. Todo mundo, inclusive Europa, Ásia, quem seja quem for, quer industrializar, certo? Então, quer comprar soja para ter o óleo e o farelo lá. Certo? Por uma obsessão pela industrialização, né? Então, há um viés realmente na percepção de que você precisa industrializar, agregar valor, quando, na verdade, a produção de commodities, chamadas de primárias, incorpora um grande valor agregado e um grande desenvolvimento tecnológico, né? Então, você vai comparar a tecnologia que existe num grão de soja com a tecnologia que existe numa colher de minério de ferro, certo? Então, você tem grandes diferenças, tá? Mas existe essa dificuldade e é uma restrição, então, exógena à economia brasileira. Tá? Quanto aos demais países, o que se tem é a China é um grande importador do agronegócio brasileiro. Ela responde por mais de um terço, 36%, quase às vezes 40% do movimento do agronegócio para o exterior. E agora a China está demonstrando sinais de uma certa desaceleração no seu crescimento. A China explorou ao máximo, né, a forma que alguns gostam de chamar de capitalismo de Estado, né, onde se tem uma forte comando na economia, né? E aparentemente, na realidade, durante os últimos anos, houve um exagero no investimento imobiliário, né? E que agora está gerando uma necessidade de uma reformatação, reestruturação da economia, e que certamente vai custar, tá, o crescimento no futuro. Porém, eu não vejo uma ameaça aí para o país, para o nosso agronegócio, que a China desacelere o crescimento. Não vai crescer 7, 8, vai crescer 5, 6. Né? E o ponto importante que vale para a China e demais países é que os estudos mais recentes da FAO, do Banco Mundial, têm mostrado que o crescimento da alimentação, principalmente, vai depender muito mais, ou bem mais, do crescimento populacional, do número de pessoas, do que do crescimento da renda, né? O consumo de alimentos não responde tanto ao crescimento da renda per capita. Ele responde, dado um nível de renda, ao crescimento da população. Tá. Então, mas ao pensar em crescimento de população, temos que pensar no crescimento de uma demanda efetiva, no sentido de que muitos países, à medida que estão melhorando e, do ponto de vista econômico, eles estão se preocupando com a nutrição, com a alimentação dos seus países, de sua população, né? Então, mesmo que aquelas pessoas que já estão bem posicionadas econômica e socialmente já estejam bem alimentadas, existe, né, grande parte, às vezes metade da população ainda em nível de subnutrição, certo? Ou nutrição insuficiente, e os países vão cada vez mais dedicar recursos para melhorar esse nível de alimentação das pessoas. Então, o que vai pesar, tá, independente do crescimento da renda, que é importante, claro, tá, se houver crescimento de renda, vai ajudar muito, essa expansão populacional e esse estoque de população que ainda não está razoavelmente com acesso à alimentação, né? Isso na questão da China. A Europa é uma região que todas as projeções indicam para uma estagnação, né? Ela não está conseguindo uma coordenação para investimento e para avanços, né? Ela tem um problema muito sério, né, com essa guerra que a Rússia provocou junto à Ucrânia, e isso está perturbando bastante o comércio ali dentro, né? A Europa tem ajudado bastante a Ucrânia do ponto de vista do comércio e tal, e agora a situação está ficando, atingindo o seu limite, né? Essa guerra, esse conflito está durando muito mais do que esperado e está trazendo problemas também para a Europa, né? Do ponto de vista do agronegócio, da agropecuária. E também a Europa está meio desequilibrada na implementação de suas políticas ambientais, né? E isso tem trazido, inclusive, revolta, né, naqueles países que são mais agitados normalmente, como a França. E isso, infelizmente, vai prejudicar o nosso acordo, né? Mercosul, União Europeia, que está dando uma marcha ré aí a cada dia e está ficando cada vez mais distante de se concretizar. Mas isso é algo que não tem uma grande implicação, a meu ver, para o agronegócio brasileiro, né? Porque a Europa é um importante demandante de nossos produtos, né? Mas não acredito que vai se chegar a um ponto de reduzir a sua demanda, certo? Eles têm que alimentar a sua população e vai estar ficando insustentável, do ponto de vista da política fiscal para a Europa, manter a situação como está. Um subsídio grande, os custos maiores de você atender metas ambientais. Então, eles vão ter que bater a nossa porta, eu diria, em busca de alimentos, de fibras, de produtos energéticos. Os Estados Unidos têm uma certa importância para o nosso agronegócio, é um importador somente de produtos de frutas, de produtos da madeira, enfim, carnes, mas não é um grande demandante do nosso agronegócio. O papel dos Estados Unidos vai ser muito mais do ponto de vista macroeconômico. Então, estão todos focados, né, no como vai ser a condução da política macroeconômica nos Estados Unidos, porque um fator é a taxa de juros. Quando é, finalmente, que o Fed vai se dar por satisfeito com a redução da inflação que vem sendo observada? Se ele se fixar nessa meta de longo prazo, que é 2% ao ano, então ainda há um longo caminho a percorrer. É claro que já começam a surgir pressões para que seja mais realista com o que seria essa meta aí. Mas eu, particularmente, não acredito que venha a haver essa mudança de meta e que não há sinais ainda, né, de uma mudança nessa direção. E, portanto, nós vamos observar ainda por um tempo a taxa de juros nos Estados Unidos relativamente elevada. Nós precisamos lembrar que os Estados Unidos deram uma tremenda alta na taxa de juros, tá? Quase que em maiores proporções do que o Brasil deu, né? De 21 para 23, mais ou menos, né? A taxa de juros nos Estados Unidos saiu de 0,2 para 5 e alguma coisa, né? Então, foi um salto tremendo, né? E toda essa mudança na taxa de juros dos Estados Unidos, ela tem, logicamente, um impacto no mundo todo, né? Porque as taxas de juros do mundo todo se movimentam com a taxa de juros americana para manter o fluxo de capitais e de investimentos nos seus respectivos países. Mas o problema mais sério da levantação, vamos dizer, do comércio, de uma taxa de juros alta nos Estados Unidos, é que ela vai manter o dólar valorizado. E o dólar valorizado, ele tem uma injeção na veia dos preços de commodities. Então, um dólar alto, forte, ele tende a reduzir o preço em dólares das commodities, certo? E o que acontece? É que o dólar alto significa que a demanda dos demais países por commodities fica mais fraca, né? Então, com o mesmo volume de uma determinada moeda, vai conseguir comprar menos, porque os preços das commodities estão estabelecidos em dólares. Essa é a grande vantagem da economia americana. Tem a moeda de troca, a moeda de reserva de valor, né? Até agora, existe essa ameaça ainda marginal de uma mudança nisso, com a iniciativa dos BRICS, da China, etc. Mas isso ainda não está ainda em nível, na visão, assim, para impactar realmente o que estava acontecendo. Mas, então, um dólar alto, ele tende a manter... Uma taxa de juros alta nos Estados Unidos vai tender a manter em patamares um tanto inferiores. Não vai haver tendência de queda, porque os juros dos Estados Unidos estão mais ou menos estabilizados já nesse nível, né? Então, o que ele tinha que fazer, já fez, que foi exatamente nessa transição de 21 para 22, 23, onde você teve uma queda substancial no preço das commodities, né? Inclusive nos preços dos produtos agropecuários do agronegócio brasileiro. Tá? Então, houve, na verdade, uma coincidência muito infeliz, que foi uma pandemia. Né? Durante a pandemia, houve um desarranjo muito significativo nas cadeias produtivas. No Brasil, em particular, você teve uma inflação de alimentos exatamente em 2020, né? Que era o auge da pandemia. Essa elevação do preço dos alimentos no Brasil nesse ano se deveu a um desajuste, né? Então, houve a pandemia e a assistência através da transferência de renda, né, auxílio emergencial, ele ocorreu em um volume bastante alto, o que, por um lado, é muito bom. A população estava tomada pela pandemia e toda a crise, desemprego, etc. Mas foi, como ele foi um teve que ser um aumento alto e imprevisível, essa auxílio emergencial chegou inesperadamente nos mercados, no mercado brasileiro, no agronegócio brasileiro. Então, o que aconteceu? Muito das nossas commodities, milho, soja, pense o que quiser, já estava contratado ou vendida, né, para os seus destinatários, em boa parte, o mercado internacional. Então, ao você fazer uma assistência, um auxílio emergencial, o ideal seria que pudesse ser planejado, anunciar: olha, gente, tá no início de 2020, nós vamos ter, no segundo semestre, um auxílio substancial para a população carente. Então, daí o mercado, naturalmente, se planejaria para atender essa demanda. Agora, como teve que ser uma emergência, e, por definição, se a emergência foi inesperada, houve essa elevação de preços no mercado, uma inflação de alimentos, por causa de que a produção do ano, que tinha sido até que considerável, já estava comprometida, já estava negociada. Então, o que aconteceu? No Brasil, além da alta que houve em escala mundial das commodities durante a pandemia, houve uma alta adicional devido a essa importante injeção de recursos que era necessária naquele momento, e foi um preço à sociedade brasileira pagar isso, né, para ter esse auxílio emergencial e essa alta nas commodities. A partir de então, né, já a partir de 2022, você começa a ver um retorno, 2022, 2023, e estamos, não, a meu ver, tá? Com as minhas análises, estamos voltando a retomar a tendência, certo, que havia antes da pandemia. A pandemia rompeu uma tendência que era de os preços internacionais de commodities, das agropecuárias, seguirem uma média de crescimento em torno de 2% ao ano. E agora, então, houve esse estouro, esse desvio para cima durante a pandemia, e estamos num processo de recomposição das cadeias produtivas e de uma retomada dessa tendência. Até um aspecto interessante a mencionar para os nossos, para quem está nos vendo, que os preços internacionais em dólares das commodities e também dos alimentos, elas têm seguido basicamente a inflação do dólar, certo? Então, o que acontece? Você tem um choque de commodities, esse choque de commodities é incorporado em alguma medida à inflação americana, certo? De forma que, se você for calcular o preço real em dólares das commodities, preço real em dólares, eles praticamente mantêm-se oscilando em torno de um nível de uma média constante. Há oscilações para cima, suaves, para baixo também suaves. Mas, então, mesmo durante o boom das commodities, você teve uma, em termos reais, em dólares, as commodities, durante o boom das commodities, oscilaram para cima, mas bem mais suavemente do que parece. Porque nós, no Brasil, estamos acostumados. Se subiu em dólar, é um aumento real. Na
Sim.
verdade, existe uma inflação. Se você deflacionar os preços das commodities no mercado internacional, você vai ver que não há uma tendência. Há oscilações, mas não uma tendência de alta, né? Mas o dólar alto vai tender a manter os preços das commodities sem perspectiva de alta, a menos que haja uma catástrofe, né, em termos climáticos ou coisa. E essas guerras, né, nós agora nos demos ao belicismo aí, né, na Europa, no Oriente Médio, na África, e isso tudo, logicamente, tumultua o bom andamento dos mercados e da produção. Temos tido, então, no Brasil, é importante notar que o Brasil e o nosso agronegócio é um setor altamente integrado ao mercado internacional. É como se nós praticássemos essa política que foi tanto mencionada recentemente em relação à Petrobras. No agronegócio, pratica-se. O mercado faz com que haja a PPI, né? Paridade de Preços Internacionais. Então, eu tenho, aqueles que quiserem acompanhar isso no site do CPEA, nós temos, por cada commodity brasileira, você tem um PPI funcionando. Houve um certo desarranjo aí durante a pandemia, por causa daqueles problemas que eu já mencionei. Mas, fora isso, nós praticamos PPI, né? O mercado nos impõe essa PPI, desde os produtos mais transacionados, como soja, carnes, milho, né? Açúcar, etc., até os produtos menos transacionados. Nós temos, na verdade, a PPI funcionando. Isso, quem não acreditar, vai ter que olhar os dados que eu tenho lá no nosso site. Isso aplica-se para o arroz, para o feijão, certo? Para o leite, quer dizer, alimentos poucos transacionados. Isso
Mesmo
aplica-se.
esses que não participam da nossa cesta de
Mesmo esses
exportação, a
que
gente
têm,
acompanha o PPI.
acompanha o PPI. Por quê? Porque os nossos mercados do agronegócio estão abertos. Você não está vendo importação, é porque não é interessante importar. Você não está vendo exportação, é porque não é interessante exportar. Veja esse caso aí que houve agora com o leite, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, os produtores ficaram alvoroçados porque estava chegando produtos da Argentina a um preço inferior ao do Brasil. O caso é que, se você olhar os gráficos, os dados, você vai ver que os preços do leite no Brasil estavam acima da paridade. Eles não tinham ainda retornado à paridade, que seria vir para baixo, assim que a pandemia fosse diluindo e as demais condições específicas do mercado fossem se acalmando. Então, o que estava acontecendo? Os preços realmente do leite, e isso aplica-se também ao arroz, estavam em queda, mas estavam em queda de um patamar acima da PPI. Tanto que a Argentina, Uruguai estavam prontos para abastecer nosso mercado a um preço que não estava sendo causado por um dumping, mas eram os
Exato.
preços internacionais. Então, estava valendo para a Argentina a PPI para o arroz, para o leite. E nós ainda não tínhamos feito esse ajuste. Então, estavam esses preços acima dessa PPI, estavam em processo de ajuste, certo? Mas ainda, então, aparentava não, havia uma queda efetiva, mas ainda acima do patamar da PPI. Tá? Daí houve aquela questão lá de tentar segurar essas importações vindas da Argentina e tal. E vocês sabem como é que a coisa transcorreu. Tá? E a mesma coisa acontece com os outros produtos. Todo ano em que há dificuldade de abastecimento do feijão, a gente importa. E não precisa importar navios e navios de feijão. Basta haver a possibilidade de importar. Então, assim que se ensaia uma importação de feijão, o mercado já imediatamente se ajusta para os níveis que não viabilizem a importação e o mercado se controla. O mesmo vale para o arroz, para o feijão, né?
Que, aliás, um exemplo recente que a gente teve foi o do trigo também, né? Alguns moinhos brasileiros importando de uma fonte que não é tradicional, os Estados Unidos. Normalmente a gente tem uma importação grande de países mais vizinhos, Argentina. O preço de paridade chegou ao ponto onde fica interessante trazer um navio dos Estados Unidos.
A hora que tanto fizer você exportar ou vender internamente, certo? Então, daí você atingiu a paridade, né? E daí aquela realidade não tem como ser alterada. É como você observou, vocês observaram no caso da soja agora. Os produtores estão decepcionados que houve uma grande quebra que vai se concretizar com relação à produção, certo? Então, os produtores estão decepcionados porque não está havendo uma resposta para cima dos preços para compensar. Porque, às vezes, em microeconomia, a gente está acostumado. Se há uma quebra de safra, como a demanda de produtos agropecuários é inelástica, os preços vão subir mais do que a quebra da produção. E acaba, para aqueles felizes que não tiveram perda de safra, vai ser um bom negócio. Que outros percam produção, que eu, que não perdi, vou ter um preço, né, bem significativamente maior. E no caso da soja, por exemplo, é a mesma questão, né? Então, agora, nós estamos tendo a quebra de safra da soja vai impactar nossos preços aqui internamente na medida que ela impactar o equilíbrio de oferta e demanda internacional. Se essa quebra, em nível global, certo? Acabar mostrando que a oferta está abaixo da demanda, então vamos ter uma correção de preços para cima, em proporção a essa lacuna que surgir. Se essa queda não for suficientemente importante, não vai haver um impacto importante nos preços. E, por coincidência, né, a nossa companheira argentina teve exatamente agora uma bela produção de soja, né? Se você somar aí as mudanças no Brasil para baixo, na Argentina para cima, jogar no panorama internacional, você vai ver que o equilíbrio oferta e demanda não vai ser muito alterado. Então, nós, certo, vamos ter uma safra menor, tá? Essa é a minha antevisão, certo? Uma safra menor sem que haja uma compensação pelo lado do preço, porque a hora que você somar os países produtores e países demandantes, nós vamos ver que, em que medida houve um desequilíbrio no mercado e isso vai levar a uma correção de preço que possa compensar. Então, qualquer produto. Então, o Brasil, até ao longo do século XX, que não tinha esse processo de globalização, estava acostumado. Quebrou uma safra, vem aumentos de preço e que pode até se mostrar um bom negócio, né? Uma quebra de safra generalizada, um aumento. E agora, com a globalização, essa quebra de safra vai refletir no preço condicionada ao impacto que vai ter no equilíbrio, no balanço de oferta e demanda internacional.
Aí, até comentando, então, algo um pouco inédito, a gente está entrando na 11ª semana de queda no preço de soja em Chicago, quando a gente olha a tela de maio de 2024, por exemplo, agora a gente está 29 de fevereiro, agora à tarde, nos 11 dólares e 40 centavos. Algo inédito. Se a gente olha para trás, nem desde a década de 30, 40, que a gente não vê uma queda repetida, né, semana a semana. Talvez amanhã, então, a gente feche de novo em queda para a soja, provavelmente para o milho, não. Essa é a resposta global de que o professor está comentando.
E tem esse fato do dólar estar forte, né? E com o dólar forte no mundo, certo? Então, você tem essa contenção da demanda do poder aquisitivo dos demais países. No Brasil, nós temos tido, certo? Pelo bem ou pelo mal, um dólar bastante estável. Né? Ele está aí em torno de 5 para mais, 5 para menos, há quanto tempo? Já faz, né, pelo menos um par de anos aí ou mais. Né? Então, o dólar estando estável no Brasil, né? Hoje a pessoa fica contando, caiu de 5 para 4,97, já sai da manchete. É isso aí. Bom, antigamente, para dar manchete, tinha que cair pela metade. Então, nós temos tido um dólar realmente estável. E por que nós temos tido essa estabilidade? O dólar é bastante influenciado por fatores econômicos e fatores institucionais no Brasil. Se surge insegurança institucional no Brasil, certo? Eu estou falando aí do ponto de vista judiciário, legislativo, a própria criminalidade hoje está sendo trazida ao cenário, né? Então, o dólar é muito sensível a isso. E no balanço das nossas políticas, certo? E da nossa sociedade, está sendo possível manter um dólar relativamente estável, com mínimas oscilações. Tá? E isso tem sido um fator que tem dado uma certa estabilidade. Né? E isso é um fator favorável, né, ao agronegócio, tá? Que, no patamar de preços razoáveis internacionais, um dólar estável ajuda. E outro fator que está ajudando a estabilidade do dólar no Brasil, da taxa de câmbio no Brasil, é que nós estamos mantendo ainda uma taxa de juros, né, bastante alta ainda no Brasil. Então, porque nós, na verdade, o Banco Central não está olhando unicamente para a taxa de inflação no Brasil, a sua expectativa nos próximos anos, tudo tem que estar sendo olhado. Mas também há que se manter um equilíbrio, né, entre a taxa de juros nos Estados Unidos, referente ao dólar, e a taxa de juros referente ao Brasil. Então, um fator que vai ser importante nesse processo de queda da taxa de juros no Brasil vai ser a queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Nós não podemos, né, ignorar quanto está a taxa nos Estados Unidos e seguimos baixando aqui, meio ponto a cada sessão, essa taxa. Então, vamos ter que olhar bastante atentamente. Então, seria importante ter uma queda sustentável da inflação nos Estados Unidos, acompanhada, né, de uma queda também na taxa de juros, e o Fed americano está sendo muito rígido nesse aspecto. Né? Ele não está se deixando levar por pressões, por sinais que o mercado está indicando uma inflação bem acomodada. Ele está, na verdade, olhando, tentando atingir a meta, que é de 2%. Você baixar a inflação para 2% é algo bem desafiador e não se faz rapidamente. Então, no horizonte, temos ainda, no horizonte de alguns meses até o final do ano, que os Estados Unidos vai manter, pode até ter alguma queda, mas taxa de juros ainda alta. E nós aqui, para mantermos também essa paridade de juros, vamos ter que controlar isso. Uma queda precipitada nos juros no Brasil vai provavelmente provocar uma desvalorização do dólar. E isso é fatal. Tá? Nós temos tido a inflação bem comportada aí para os nossos padrões, porque o câmbio está comportado. Oscilações aí mínimas, né? Em torno de 5%, tal, 5% de R$5 por dólar. Mas se nós desestabilizarmos o dólar, seja levado por um desequilíbrio, uma discordância entre taxa de juros, seja por outro fenômeno qualquer, é uma falha na implementação da reforma tributária e outros tantos, né? Hoje em dia, a criminalidade que tem que ser trazida para o primeiro patamar aí das preocupações do governo, então daí fica complicado, né? Você tentar controlar o câmbio, uma inflação de origem cambial, daí é bem mais complicado.
Muito mais. Ana, eu do meu lado passaria aqui a tarde ouvindo o professor Geraldo falar, mas eu sei que a gente tem um limite na nossa gravação e também nas nossas próximas reuniões do dia. É, fica à vontade para a gente fazer o encerramento desse podcast, eu sei que a gente está curto no tempo.
Obrigada, Daniel. Professor, agradeço a aula imensamente por essa aula. O Daniel, não sei se a gente já estava gravando nesse momento, mas o Daniel até comentou que não participou da aula do professor, que não chegou a fazer a matéria do professor. O Daniel é engenheiro agrônomo formado na Esalq, e o professor é professor na Esalq. Então, agora você teve essa oportunidade, Dani, mesmo que eu imagino que deve ter muitos mais assuntos para serem tratados, mas muito obrigado pela aula, professor. E agora vamos voltar para as formalidades do encerramento. Pessoal, e dessa forma concluímos o nosso bate-papo sobre o setor macroeconômico no Brasil, assim como nos importantes players para o setor agrícola do Brasil. E gostaria de agradecer ao professor pela participação. Professor Geraldo Barros é coordenador científico do CPEA, e para aqueles que precisarem de informações adicionais do professor, os contatos do professor podem ser encontrados no site do CPEA, cpea.esalq.usp.br. Professor, gostaria de passar a palavra para o senhor. Muito obrigada pela participação e por essa aula fantástica que o senhor deu para nós.
Eu que agradeço a vocês, eu, Ana e Daniel, pela essa oportunidade. Estarei à disposição. Com certeza haverá outras oportunidades para conversarmos, né? O agronegócio realmente é um setor vital para o Brasil. É o setor que está dando certo, né? E vai continuar dando certo. Ok? Então, agradeço a vocês a oportunidade.
Excelente, obrigado.
Exatamente, professor. Obrigado, professor. Obrigado, Dani. É um setor que é realmente vital e tem muitas pessoas competentes trabalhando nesse setor. É um setor realmente incrível. E para os ouvintes do Brasil Trade Talk, temos uma novidade. Além de ouvir os episódios no Spotify, Amazon Music e Apple Podcast, e nosso site da Eu Segue, você pode assistir também o vídeo da gravação do episódio. O link estará disponível no nosso site, onde você pode também sugerir temas e convidados. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo episódio do Brasil Trade Talk. Muito obrigada, Dani. Um abraço, pessoal.
Obrigado. Tchau, tchau.